Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto amplia estado de calamidade até 30 de junho. Governo edita medida provisória para simplificar compra de vacinas. Suplente de senadora Daniela Ribeiro toma posse no Senado. Boa noite. Foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União a medida provisória que flexibiliza as regras para a compra de vacinas e insumos, como seringas e agulhas. O objetivo é acelerar o processo de aquisição para que a vacinação contra a Covid-19 possa ter início ainda em janeiro. Hoje, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a assinatura de um contrato com o Instituto Butantan para o fornecimento de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. 46 milhões até abril e outras 54 milhões de doses até o fim do ano. Repórter Maurício De Sante.
A medida provisória 1026 de 2021 permite ao Ministério da Saúde iniciar a compra de vacinas antes mesmo do registro sanitário ou da autorização para uso emergencial pela Anvisa. Poderá ser autorizado o uso temporário e excepcional de qualquer vacina que tenha registro em, no mínimo, uma autoridade sanitária estrangeira. As agências selecionadas pela Anvisa são as dos Estados Unidos, União Europeia, Japão, China e Reino Unido. Para o senador e médico Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, quanto mais opções, maior será a efetividade da imunização dos brasileiros.
Aqui tem diferenças do ponto de vista de armazenagem, e é só da Pfizer, que também pode ter uma aplicabilidade em algumas situações para complementar o que a gente precisa e para que a gente chegue o mais rápido possível ao controle da pandemia que volta a assombrar o mundo inteiro.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Brasil tem cerca de 60 milhões de seringas e agulhas em estoque, o que permitirá o início da vacinação ainda em janeiro.
A vacina Coronavac teve 78% de eficácia comprovada em casos leves durante testes conduzidos no Brasil e evitou completamente casos moderados e mortes. O Instituto Butantan pediu hoje a autorização emergencial para o uso da vacina produzida no Brasil. A reportagem é de Marcela Cunha.
Foram mais de 12 mil voluntários no estudo conduzido no Brasil para testar a eficácia da Coronavac em fase 3, todos eles profissionais de saúde que atuam diretamente com pacientes contaminados. Entre os que receberam a vacina, não houve nenhum caso de Covid-19 grave ou moderado e nenhuma internação hospitalar. Já contra casos leves e que necessitaram atendimento ambulatorial, a proteção foi de 78%. O Instituto Butantan tem capacidade de produção de mais de 1 milhão de doses por dia, como lembrou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
E que tem um fabricante nacional, que nos permite ampliar ou diminuir a produção de acordo com as nossas necessidades.
Para a também médica e senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, os resultados dão esperança.
Parabenizar o Instituto Butantan, os voluntários, os pesquisadores e cientistas brasileiros.
O Butantan confirmou que serão necessárias 2 doses tomadas com 14 a 28 dias de diferença. Os dados foram apresentados à Anvisa, que vai analisar o uso emergencial da vacina.
Nailde Panta tomou posse como senadora nesta quarta-feira. Nailde é a segunda suplente da senadora Daniela Ribeiro, que pediu licença para tratar de interesses particulares. O primeiro suplente, Diego Tavares, assumiu uma secretaria em João Pessoa, na Paraíba. A reportagem é de Lara Quinuê.
Com a saída do senador Diego Tavares, do PP da Paraíba, Nailde Panta assumiu a vaga de senadora pelo Estado. Nailde é a segunda suplente da senadora Daniela Ribeiro, também do Partido Progressistas, que está afastada do cargo desde o dia 23 de setembro do ano passado, com licença de 120 dias para tratar de interesses particulares. O ex-senador Diego Tavares formalizou seu afastamento do Senado para assumir a Secretaria de Gestão Governamental na Prefeitura de João Pessoa, após ser nomeado pelo prefeito Cícero Lucena no dia 1º de janeiro. A senadora Nailde destacou o trabalho que os senadores Diego e Daniela fizeram representando o estado da Paraíba e afirmou que irá honrar o cargo que assumiu.
É um momento muito especial para a minha vida. A expectativa é a melhor possível, assim. Daniela já faz um excelente trabalho, Diego vem fazendo um excelente trabalho, meu, apesar de ser um tempo mais curto, mas eu vou fazer de tudo para honrar.
Nailde ocupará o cargo até o dia 21 deste mês, quando se encerra a licença da senadora Daniela Ribeiro. Nailde Panta é natural de João Pessoa e possui experiência como professora e coordenadora escolar.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou um projeto prorrogando o estado de calamidade pública até 30 de junho. A medida permite que o governo federal descumpra as metas fiscais para custear ações de combate à pandemia. Com isso, ficariam autorizados gastos extras, como a compra de vacinas contra o coronavírus, por exemplo, e a prorrogação do auxílio emergencial. O Everton foi o relator do decreto que criou o estado de calamidade pública, que venceu no dia 31 de dezembro. O projeto também retoma os trabalhos da comissão mista, que acompanha a situação fiscal das medidas emergenciais adotadas pelo governo federal no enfrentamento da pandemia. O grupo, formado por 6 senadores e 6 deputados, terá reuniões mensais com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Outros 2 senadores apresentaram projetos de lei com o objetivo de estender o pagamento do auxílio emergencial. Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, pedem na proposta que o valor do auxílio seja de R$ 300 ou R$ 600, conforme a condição do beneficiário. E a vigência seria até o final de 2021, quando encerrasse o novo prazo para o fim do estado de calamidade. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lamentou o aumento do número de casos de violência contra as mulheres durante a pandemia em todo o mundo. O senador lembrou que dados de setembro de 2020 da ONU Mulheres indicam que o número de pedidos e ajuda cresceram 30% na França e no Chipre, 33% em Singapura e 25% na Argentina. No Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 684 feminicídios no primeiro semestre de 2020, período que coincidiu com o início da pandemia.
Mulheres que foram mortas, assassinadas, pelo simples fato de serem mulheres. Isso representa 2% a mais do que aconteceu no ano anterior.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, pediu urgência na votação do projeto que prevê a duplicação da pena aplicada a quem for responsabilizado pelo desvio de dinheiro público destinado ao enfrentamento de estado de calamidade, a exemplo da pandemia. Segundo ele, a análise desse projeto deve ter prioridade em relação às propostas que, mesmo não tendo qualquer vínculo com a crise sanitária, entram na pauta de votação.
Esse projeto da deputada Diana Ventura está aguardando deliberação no Senado desde o mês de setembro. Nós temos um outro projeto semelhante do senador Eduardo Girão, que não foi apreciado pelo Senado Federal.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que é veterinário, alertou para o grande número de casos de abandono de animais. Durante a pandemia do novo coronavírus, ele destacou que não existem registros de transmissão do vírus de animais para humanos. A reportagem é de Lívia Torres.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, registrou em plenário o primeiro caso confirmado de Covid-19 em animal no país. Ele alertou a população, no entanto, que não existe registro de transmissão do vírus de animais para humanos.
Eu quero aqui transmitir o que a ciência, a pesquisa, no mundo inteiro, em nome do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que a população não entre em pânico, porque não tem nenhum caso de registro de animal transmitindo a Covid para o ser humano. Já tem esse registro, já tem o segundo registro também, ao contrário do humano, levando o vírus para os animais.
O senador também ressaltou que o abandono de animais de estimação pode causar um problema de saúde pública com o aumento da transmissão de outras doenças de animais para os humanos. O abandono de animais é crime com pena prevista de 3 meses a 1 ano de detenção e multa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.